Fire, fire, he fire. Fire, fire. E estamos aqui pra fazer o nosso famoso e muito aclamado Pororoca Churume depois de muito tempo. E por que muito tempo? Porque eu peguei Covid e eu estou com a voz extremamente comprometida graças à Covid, porque eu queria, inclusive, salientar isso, gente. Se você não se vacinou, não seja burro que nem eu. Se vacine, porque eu peguei essa doença e eu subestimei muito a força dela. Muito. Eu tô mal ainda.
Você não tinha vacinado ainda, não?
Eu tomei 4 doses, eu não tinha tomado a bivalente, faz tempo que eu me vacinei. Tá. Então eu peguei o vírus meio limpão, assim, sabe? Meio direto e reto. E foi horroroso. Eu tive 3 dias de febre escaldante. Tô coco, tô tossindo pra caralho. Tá horrível, tô sentindo dor de cabeça, ainda dor no corpo. Mas eu não posso ficar sem trampar. E hoje à noite nós teremos a primeira parte da live sobre a questão palestina, que eu não pude deixar de falar também. Então vocês vão ouvir 1h30 dessa minha voz rouca, mas falando de um assunto extremamente importante. E, João Carvalho, primeiro, como você está? Segundo, você terá conteúdo sobre a Palestina também, não é?
Vou. Eu vou fazer mais um conteúdo sobre a Palestina, né? Na semana passada a gente já soltou 2. Eu acabei fazendo um original. Depois que eu fiz ele, aí eu decidi soltar o Revolu Show, que já é mais datado, né?
Mas é muito bom.
É importante, é um excelente conteúdo, né? Que eu fiz junto da Sabrina. Hoje acabou que me fizeram uma pergunta lá no chat e eu acabei falando um pouco do sionismo, né? Que vai sair um corte. E se tudo der certo, essa semana eu ainda faço uma live com o pessoal da FEPAL para a gente cobrir, né, tanto a história quanto os acontecimentos mais recentes e fazer um Q&A com a galera. Uhum.
Que FEPAL, que é a Federação Brasil-Palestina, que tá informando bastante o pessoal aí acerca da situação. Então eu vou fazer hoje à noite a primeira parte da live sobre a Palestina, que vai de 1856 até 1918. Depois, no sábado, eu vou fazer até mais ou menos a década de 70, até mais ou menos o Ariel Sharon. E na semana que vem, na quarta-feira, eu vou fazer um bloco falando sobre a situação de Gaza agora, tentando angariar o máximo de informação possível, falando da situação agora, e tentar falar um pouco de uma coisa que eu tava conversando com o João em off aqui, que é o Likud, que é o partido do Netanyahu, que é a versão mais extremada, mais colonialista, mais expansionista e mais belicosa do sionismo, e que é dominante hoje na Palestina, inclusive, né?
E que é dominante dos últimos 50 anos, né, assim, na Palestina.
Então, sim, a voz do Ian está anasalada, não tenho o que fazer, gente. Não gravei semana passada porque eu não estava satisfeito com o timbre da minha voz, mas eu não posso ficar sem trampar e eu não posso ficar sem falar da Palestina, então vai ter que ser dessa maneira mesmo. Eu tô anasalado porque eu tô tanto com dor de garganta quanto com o nariz congestionado. Então, graças a isso, hoje quem vai ler é o João. E hoje a gente vai ler um negócio que não tem nada a ver com o tema do que a gente estava falando. Nós vamos fazer uma coisa que se tornou um imperativo nos últimos tempos. Por quê? Nós tivemos o camarada Breno Altman fazendo algo controverso. Ele decidiu entrevistar um membro da Nova Resistência. Claro, ele entrevistou o membro da Nova Resistência dizendo que ele iria expor o menino, né? O cara, o homem, o rapaz. Só que eu e o João discordamos do método. Discordamos muito do método. Nós não concordamos com nenhuma forma de diálogo com fascistas, mesmo que seja para a pretensão de os expor. E mesmo vendo o vídeo do Breno, eu continuo concordando com isso, porque o cara foi irrelevante pro debate. Se fosse só o Breno falando sobre quarta teoria política, seria muito mais rico. O cara não contribuiu em nada. Então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai ler o próprio Dugin, o Alexander Dugin, para falarmos para vocês sobre esse negócio de quarta teoria política, de nacional-bolchevismo e coisa que o valha. Porque esse tema voltou à tona e nós vamos falar dele, mas da maneira como nós julgamos a maneira correta, que é falar e expor, mas sem, digamos assim, pretender ter um diálogo respeitoso com um cara que defende coisas que nós julgamos completamente absurdas, completamente inumanas e completamente reprováveis. Então, João, você pode dar um panorama histórico aí do que a gente vai falar hoje? Porque você entende muito mais do assunto do que eu.
Tá. Deixa eu começar, né? A primeira coisa que eu acho que é importante é a gente entender quem é o fundador, né? Quem é Alexander Gelyovich Dugin, né? Ele vai nascer numa família bastante bem abastada, né? Na União Soviética. O pai dele era coronel né? A mãe dele era médica, né? Essa família vai se separar quando ele é pequeno, mas o pai sempre vai continuar pagando. Então, assim, ele vai ser um cara que vai ter muitas oportunidades e muitas chances, né? Ele tinha um comportamento bastante errático na sua juventude, né? Ele, se eu não me engano, durante um tempo tenta se formar como piloto de avião. Ele entra no Instituto de Aviação em Moscou, mas ele não consegue se formar e ele acaba se formando por correspondência. Ele mete um EAD, né? Mete um Instituto Universal Brasileiro da União Soviética para se formar. EAD. Né? E ele acaba depois, né, fazendo seu mestrado e fazendo doutorado, tanto que ele tem dois doutorados, o Dugin é doutor em ciências políticas e o Dugin é doutor em sociologia. Porém, na década de 80, o Dugin era um dos membros mais radicais do chamado Grupo Yuzhinsky. Ninguém sabe quem que é o Grupo Yuzhinsky, a não ser pessoas que sejam taradas por história da Rússia. O Grupo Yuzhinsky, Ian, era uma vanguarda satanista, ocultista, anticomunista na Rússia dos anos 80.
Ok, né? Quando você falou que ia me surpreender, eu não esperava o ocultismo. Aí você tá de parabéns, João. Quando você fala a frase, você vai se surpreender, eu geralmente me surpreendo, assim.
É isso. O Dugin era um dos membros do Grupo Yuzhinsky. Ele era conhecido no Grupo Yuzhinsky pela sua radicalidade.
Ele era o doido dentre os doidos,
ele,
né?
Ele era o doido do grupo anticomunista satano-ocultista russo da década de 80. Por quê? Porque ele era o único cara do grupo que tinha uma aberta e declarada simpatia pelo nazismo. Tá? Ele usava como alter ego Hans Siva, que é uma referência ao Wolfram Sievers. Quem estuda o nazismo conhece o Wolfram Sievers. Eu não sei se você lembra dele.
Não, não sei quem é.
O Wolfram Sievers é o paranormal nazista, tá? Era o cara do nazismo que estudava paranormalidade e ocultismo dentro do nazismo, tá? Então, ele, como uma homenagem, passa a usar um pseudônimo, né, alemão.
Ele botou o nome de Adobe Replay, basicamente, assim, né?
Exatamente, né? E basicamente, o Wolfram era o Padre Quevedo do nazismo, tá? Era o cara que estudava...
Padre Quevedo do... Essa frase ela me causou sensações sinestésicas.
Exatamente, Sociedade Thule, essa galera que mexia com o ocultismo medieval, os nazistas que eram filiados à Ordo Templi Orientes para poder pesquisar, essa galerinha, tá?
A galera do RPG aí.
A galera do RPG, tá? O Dugin é muito doido, mas nós não podemos falar que o Dugin não seja um sujeito inteligente, né? Ele vai aprender diversas línguas sozinho e tal. Por quê? Porque ele fica enfurnado na Biblioteca Estadual Vladimir Lenin, tá? E na Biblioteca Estadual Vladimir Lenin, e isso quem diz é o próprio Dugin, é onde ele entra em contato com a escola perennialista. Aí agora a gente tem que expandir o ocultismo pro perennialismo. Tá? O que que é o perennialismo ou a escola tradicionalista, né? Os grandes fundadores do perennialismo são o Renan Guénon, né? Que pelo nome vocês imaginam é um francês, né? O Ananda Kosmaraswamy, que é um singalês que nasceu no Sri Lanka, mas que acaba se tornando um filósofo conservador cristão bizarro. E o Fridtjof Schwann, que se eu não me engano, ele é austríaco. Agora eu tô na dúvida se o Fridtjof era austríaco ou húngaro, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que ele era austríaco. Qual que é a ideia dos caras? A ideia dos caras é que existiria uma filosofia que é perene, que ela tem sido revelada de forma exotérica e esotérica ao longo dos tempos. Que isso teria já acontecido na Grécia Antiga, que isso teria acontecido no Egito Antigo, que isso acontece com o Mahayana, que isso acontece com o Dzogchen, que isso acontece com o Vedanta, que isso acontece com o Taoísmo. Enfim, né, eles levam em conta todos esses registros que são exotéricos e também os ensinamentos esotéricos, ou seja, não fica mais antimaterialista do que esse. Qual que é a outra coisa que esses autores também têm em comum? Todos eles negam o iluminismo, todos eles negam o materialismo, apesar de entre eles terem diferenças da sua relação com a modernidade. Nem todos eles vão ser tão antimodernos quanto os outros, tá? Com a mesma ênfase, mas todos eles são assim. Um quarto pensador dessa escola, né, que também seria importante, seria o Évola, né, o Julius Évola.
Sim, que é um grande, um cara que inspirou muito o Duguin, eu sei disso, sabe?
Sim, porque qual que é a ruptura do Évola em relação ao perennialismo que faz ele ficar mais próximo do Duguin, que faz o Duguin ficar mais próximo dele? Ao contrário do Guénon, ao contrário do Komaraswamy, ao contrário do Schuon, ao contrário de Martin Lings, de Sanchez Dragó, dessa galera toda do perennialismo, o Évola, ele tinha uma influência muito grande do Nietzsche. Então, ele tinha um viés mais prático, mais político. Os caras ficavam muito na teoria, na idealização desses estúdios tradicionais, daquilo que eles consideravam a verdadeira gnose, daquilo que eles chamavam de filosofia perennialis, né? Os caras ficavam mais ali. E o Évola não. O Évola falava, beleza, show, como que a gente implanta essa merda?
Sim.
Né? Então, o Évola é esse ponto de tensão. Né? Outro cara que é um perennialista famoso é o Mircea, né? O Mircea Eliade, né? Que o mito do Eterno Retorno, né? Não é à toa. De uma forma muito irônica, todos esses caras são brutalmente conservadores e sempre que teve um movimento fascista e um deles estava vivo, eles foram a favor do fascismo.
Que surpresa, tá? Né?
Pra surpresa de ninguém. Então, todos eles foram. O Mircea foi a favor do fascismo na Romênia, o Dragó vai ser a favor também, sabe? Então, assim, o Dragó vai ser muito abertamente franquista, né? Então, assim, todos esses caras são fascistas.
Sim.
Né? Para a absoluta e total não surpresa de ninguém. Aí vamos continuar, né, com o Duguin. Né? Na década de 80, Duguin era esse dissidente satanista ocultista, né? E ele vai se envolver na política por volta de 1987 para 1988, quando eles vão entrar num grupo chamado Pamiat, né? Pamiat é memória em russo, que era um grupo ultranacionalista, chauvinista, que vai ser o germe que vai fundar o partido Nazbol, tá? Então vai ser a partir do Pamiat. O Pamiat vai se reunir com outras 5 ou 6 agremiações e vão dar origem ao fascismo russo, né, que é o nacional bolchevismo, né? O Duguin, na década de 90, isso aí, nós estamos falando do Pamiat ali por volta de 88, o partido vai ficar, né, formado ali no começo da década de 90, se não me engano é de 91 para 92, né? E depois, ainda lá para 2000, aí ele vai fundar, né, um outro partido, que é o Evrásia, né, que é lançado, eu acho que em 2001, né? Que já é a ruptura dele final. Então, o que a gente tem?
É o QTP, né?
Que é o QTP. A primeira aproximação dele se dá via ocultismo, via perennialismo, via anticomunismo idealista, maluco, biruleibe das ideias, esotérico e filonazista. A partir daí, ele se aproxima de um ultranacionalismo chauvinista, nesse grupo Pamiat. O grupo Pamiat vai se aproximar de outros ultranacionalistas grão-russos para formar o Partido Nazbol. Do Partido Nazbol, o Duguin escreve o Fundamentos de Geopolítica.
Uhum.
Em 1997, é um ano para a produção do Duguin importante. Por quê? Porque ele vai escrever o Fundamentos da Geopolítica, que é um livro que é basicamente o Destino Manifesto Vermelho,
Tá? E é um negócio meio Lebensraum das ideias também, né?
100%. 100%.
Eu sei disso.
A ideia... Daqui a pouco eu vou falar da questão ideológica do Dugin. Eu só queria trazer um pouquinho dele para vocês entenderem um pouco do Dugin. E também vai ser em 97, lembrando que estamos falando da década de 90, ou seja, não tínhamos o politicamente correto ainda, que ele vai escrever o artigo que a gente vai ler hoje, né?
É, que
Fascismo
o título...
Sem Fronteiras e Vermelho.
Que o título já me deu hepatite C. Eu não li o texto ainda. E eu não li justamente porque eu sei que a surpresa vai ser ruim. É, então eu só queria sofrer isso uma vez na minha vida. Não, eu não tô gripado, gente. Eu tô me recuperando da Covid. É, então, novamente, fico alerta aí pra vocês.
Quando você terminar de ouvir esse texto, você vai desenvolver doenças autoimunes que antes só eram achadas em saurópodes.
Eu, quando eu terminar o texto, a minha Covid vai voltar, né? Ela vai retroceder, eu vou voltar a ter febre.
Sabe, você vai inaugurar a Divock, que é a Covid invertida. A Divock.
Caralho. Ah, uma pessoa perguntou o que é filonazismo. Filo é amor. O filonazismo é a pessoa que é afeiçoada do nazismo. Mesma coisa que francófilo, anglófilo. São pessoas que são afeiçoadas de franceses, afeiçoadas de ingleses, afeiçoadas de alguma coisa.
Né? Então, continuando no Dugin em 97, ele vai publicar o Fundamentos da Geopolítica, e nesse mesmo ano, este texto bizarro, né, onde ele proclama, e aqui eu estou citando do texto, um fascismo fascista genuíno, verdadeiramente, radicalmente revolucionário e consistente. E nós vamos ver como que ele vai chegar nesta loucura, tá? O Dugin, ele começa a ficar, na década de 90, biruleibe de tsarismo, tá? E ele chega à conclusão que o verdadeiro hegelianismo foi a experiência ditatorial de Ivan o Terrível.
Tá, porra!
Onde... É, meu amigo, só vai ser melhor. Tá? Onde o Estado é tudo e o indivíduo não é nada. Então ele se baseia na experiência ditatorial da Prishnina para criar este verdadeiro nazismo dele. Desculpa, não é nazismo. Verdadeiro fascismo.
Fascismo, autodeclarado.
É, claro, desculpa. Enquanto isso, o Dugin também está aliado a esotéricos franceses da Ordo Templi Orientis, tá? Para avançar nos seus estudos do Júlio Zévola, para pensar como que ele vai misturar todo este samba maluco naquilo que vai dar, vai desaguar depois, a partir, né, da sua experiência política no Partido Evrásia, no Partido Eurásia, né, no seu livro de 2007, o A Quarta Teoria Política. Né? Então vamos lá. Vamos explicar agora um pouco de Duginismo. Como que é a forma mais simples de explicar o que é Duginismo? Duginismo é a teoria política de um fascista russo chamado Alexander Dugin. Essa
muito
é a melhor
explicação. Muito bem explicado. É, muito bem explicado.
Tá? Mas aí a gente pode evoluir a partir disso e pensar que ela tem duas categorias básicas, dois nortes, dois eixos básicos. Quais sejam? O geopolítico e o ideológico. Por quê? O geopolítico vem muito dessa aspiração da Rússia enquanto essa força imperial enfraquecida. E o eixo ideológico é o modelo do Dugin que ele busca para uma sociedade global, que seja multipolar, mas que não seja globalista, né? Que seja de impérios ultranacionalistas, tradicionalistas, cada um separado no seu cantinho sem se miscuir muito, se miscuindo somente o necessário, e com essa Rússia tradicionalista, imperialista, ultranacionalista, xenófoba, sendo um par entre iguais. Essa é mais ou menos a ideia, né? A geopolítica do Dugin vem do Fundações da Geopolítica, vem do 1917, né? E aí lá ele vai falar da necessidade das campanhas de meras mídias de informação, da necessidade de lidar com os movimentos políticos no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, né? Para a necessidade de anexação e de territórios como a Ossétia do Sul, a necessidade de um novo expansionismo dessa Rússia, né? E a ideia é de construir o que ele chama de um império eurasiano, por isso que ele vai fundar o partido Eurásia, né? Que vai se contrastar ao império atlantista. O império atlantista vai ser a Europa e a América do Norte, a Europa principalmente capitaneada pelo Reino Unido, né? E o Império Eurasiano, ele bate de frente com isso. Tem uma citação do Dugin que eu separei, que eu imaginei que você fosse me falar, se fosse me pedir para eu fazer isso, né? Ó, o novo Império Eurasiano, isso aqui é do Fundamentos da Geopolítica, será construído sob o princípio fundamental do inimigo comum, a rejeição do atlantismo, o controle estratégico dos Estados Unidos e a recusa em permitir que os valores liberais nos dominem. Guardem valores liberais, porque a gente vai voltar nisso. Esse impulso civilizacional comum será a base de uma união política e estratégica. Qual união política e estratégica ele está falando? Ele está falando de voltar o grande jogo. Só que ele quer inverter o grande jogo com a União Soviética se ligando ao Império Otomano. Então, o sonho de consumo dele é que ele consiga insuflar um nacionalismo eslavo que se pareie num nacionalismo turco para criar um grande império eurasiano para se contrapor ao império atlantista. Beleza? Podemos continuar? Vamos lá. O quarta teoria política, que é de 2007, 2009, alguma coisa assim, né? Ele vai ir para mostrar como que essa união pode ser construída. Então, a obra, né, que chama Quarta Teoria Política, ela se coloca como uma alternativa às outras três. Quais são as outras três? O liberalismo, o comunismo, o marxismo e o fascismo. Qual que é a diferença da quarta teoria política para o fascismo? Eles não falam abertamente que eles são fascistas e eles acham que os fascistas foram longe demais no racismo. Os fascistas, não é que eles não deveriam ser racistas, eles deveriam ser menos racistas.
Longe demais no racismo.
Exatamente. O excesso do racismo é a culpa da derrota das potências do eixo.
Tem que ser racismo moderado. Use racismo com moderação.
Exatamente. Esse é o rolê, né? Lembrando que o Dugin é o fundador, um dos cofundadores do Partido Bolchevique Nacional da Rússia, dos Nazbol, né? E que a QTP é simplesmente uma extensão dessa ideia. Agora, deixa eu só contar para você. Você sabe qual que é o lema do partido Nazbol? Reconstruir um socialismo. Sim. Tá preparado, Ian? Você vai gostar?
Não, definitivamente não.
Reconstruir um socialismo sem materialismo, ateísmo, progressismo e modernismo. Tá? É basicamente um socialismo sem absolutamente nada do socialismo.
Socialismo sem socialismo, né? Me tirou o socialismo, me deixando sem socialismo.
Exatamente. É reconstruir um socialismo, porém, que seja idealista, que seja teológico, que seja conservador e regressista, tá?
Eu vou terminar a live com o Covid de novo, velho. Eu já tô vendo isso.
Né? O próprio Dugin fala que o problema do liberalismo é que o liberalismo se sagrou o vencedor da contenda entre as três teorias políticas. Essa é a ideia do Dugin, tá?
Uhum.
Só que quando ele se sagrou vencedor, ele destruiu as coisas boas do comunismo, com muitas aspas, as coisas boas do fascismo, e focou só nas coisas ruins, que é o individualismo. O individualismo, o modernismo, o ateísmo, eles são responsáveis, de acordo com o Dugin, por quebrar o gênero, eu tô citando o Dugin, tá? Quebrar o gênero através do feminismo, homossexualidade, operações de mudança de sexo e transhumanidade. Uma vez que o liberalismo ganhou e transformou todos os agentes em um gay, né? Ele só tem a quebrar agora a si mesmo, destruindo a humanidade e desaguando no niilismo. Então, na visão do Dugin, todas as outras teorias precisam se unir na quarta.
João,
pra evitar... Oi.
Não, e assim, quando é que os judeus são responsáveis por isso? Porque eu sei que isso tá chegando. Tenho certeza que isso tá chegando.
Fica tranquilo que tem, tá? Fica tranquilo que tem. Mas enfim, qual que é a ideia? A ideia é que a quarta teoria política seria a reunião das outras teorias para evitar que o liberalismo descambe no niilismo por meio da transhumanidade feminista gay com genitais malucos.
Cara, a transhumanidade me pegou, assim. A transhumanidade. Porque, falando da experiência que eu tenho lendo textos desses caras, parece o discurso do Plínio Salgado atualizado. Porque o Plínio Salgado também era extremamente fundamentalista religioso, falava muito a respeito da destruição do gênero, destruição da humanidade, de uma humanidade, digamos assim, metafísica. Só que aí, hoje em dia, temos outros talking points desses caras, né? Que é a transgeneridade, a globalismo, essas coisas que são do vocabulário contemporâneo.
Né? E aí, é aquela coisa, né? Para surpresa de ninguém, né? O Dugin, que é um idealista, que é um metafísico, que é um conservador, que é brutalmente religioso, também é muito fã do Heidegger.
Sim, né? Que é um fascista, né?
Pra surpresa de ninguém.
Ah, só um comentário do nosso camarada português, o Miguel Faria. Ele fez um comentário que um português faria, né? Que é Nasbol da vibe de Rolão Preto, né, João Carvalho?
Sim.
Que assim, Nasbol dá, assim, pros nossos camaradas tugas, isso é tipo, sim, dá uma vibe de Rolão Preto. E todos os brasileiros do chat agora estão...
São sem entender por quê, né?
Estão exatamente sem entender o porquê. Então, e a gente não vai explicar, pode continuar, João.
E é isso. Então, assim, como eles são muito ligados, né, também ao perennialismo, e como o perennialismo é brutalmente metafísico e ligado ao ocultismo, eles também tentam juntar, né, a ortodoxia russa ao neopaganismo eslavo.
Uhum.
Tá? Então,
existe um neopaganismo eslavo?
Existe um neopaganismo eslavo, existe um neopaganismo nórdico, todos eles são fascistas e nazistas.
Lógico, sempre esses neopagãos desemboca pra um tipo de mito fundador, né? Mito originário de uma história passada, pré-moderna.
Então,
né?
Assim, basicamente é este o arcabouço teórico sobre o qual está solidamente ancorado em nada.
Solidamente ancorado em areia seca, né?
Não foi isso. Desculpa, cara. Eu gastei muito tempo pra explicar, mas eu acho que era uma boa explicação no começo.
Não, eu só queria dizer o seguinte.
De onde que tá vindo.
Eu só queria dizer o seguinte. Primeiro de tudo, gente, é um imenso privilégio poder trabalhar com o João. E eu sei que vocês todos também se sentem privilegiados de poder ouvir. Porque o aporte teórico, o aporte histórico, o aporte analítico que o João traz de questões extremamente obscuras, digamos assim, né? Porque o duguinismo, querendo ou não, é uma questão extremamente obscura. Principalmente pra nós brasileiros, né? É realmente extraordinário. Então, eu queria realmente pedir pra todos vocês prestigiarem o João o máximo possível, porque eu não sei o que seria o trabalho dos comunistas na internet sem o João. Definitivamente seria muito mais pobre. Então, novamente, a explicação do João solapa qualquer tipo de argumento que qualquer um poderia ter acerca da quarta teoria política, e isso tudo, de fato, ancorado em muita referência, né?
Isso, só lembrando que o próprio Dugin fala que, apesar da quarta teoria política pressupor, né, a necessidade, né, da junção das outras duas teorias nessa quarta contra a primeira, que seria o liberalismo, o próprio Dugin fala, vai ser muito mais fácil para os fascistas abraçarem a quarta teoria política.
Sim.
Porque temos muito mais pontos em comum.
Afinidade.
É lógico, porque para você virar para um marxista e falar, olha, vem ser marxista aqui com a gente num outro nome. Aí o cara fala, tá, e qual que é o rolê? Não, é um rolê antimaterialista, regressista, esotérico, biruleibe das ideias. Ninguém vai, velho. Sabe? Os caras querem fundar um socialismo que não tem nada de socialismo. Sem materialismo, religioso, antiprogressista e antimoderno. É o socialismo 2, porém feudalista e fascista.
Sim. Eu não sei o que esperar desse texto, é um texto de 3 páginas só. Eu botei no tradutor porque eu não achei ele em português. Eu acho que nem existe em português. Ou talvez os caras da quarta teoria, os caras da nova resistência devem ter traduzido, não sei, não procurei. Mas a gente vai ler, é um texto de 1997, não é, João?
É, 1997.
Que você me disse que é bem na transição dele de deixar de ser, segundo ele, Nasbol e começar a desenvolver a quarta teoria política, que na minha leitura, pelo menos o superficial que eu sei, o cara percebeu que se autodeterminar, se autoproclamar fascista não era mais jogo, mas ser fascista ainda era jogo. Então ele foi ser fascista com outro vocabulário.
É basicamente isso, né? Porque assim, você tem que pensar, cara, que, né, é um texto que é uma ruptura, mas não é uma ruptura, né? Por quê? Porque o Dugin, ele já tem esse passado todo dentro da metafísica, esse passado dentro do ocultismo, né? Que, por sinal, né, nenhuma surpresa que quem também tem passado de ocultismo, metafísica e ligação com filosofia perennial. Olavo de Carvalho e Steve Bannon.
Sim,
né?
Sim, bem lembrado.
Não é?
Bem lembrado, muito bem lembrado.
São os três caras que você pode falar que tem um histórico de ligação com o ocultismo, com o perennialismo e flerta com fascismo e extrema-direita o tempo todo. Steve Bannon, Dugin e Olavo de Carvalho. Não é por acaso.
Não.
Né? Então, assim, o Dugin não está trazendo nada de novo, mas ele está reformando o vocabulário dele e ele está percebendo que o nasbolismo era uma barca furada. E que ele não conseguiria comandá-la, não conseguiria capitaneá-la, né? Então ele vem fundar um outro movimento, até para encontrar um espaço político para chamar de seu, né? O Olavo tem um livro debatendo com o Dugin, não tem? Tem, é terrível.
E João, você sabe como que esta caralha chegou no Brasil?
Então,
você tem alguma informação sobre?
Tem. É, o Dugin, o próprio Dugin, né, ele vem fazendo palestras no Brasil desde 2012. Tá?
Ele fez palestra aqui já? Não sabia.
Ele fala português fluentemente. O Dugin fala português fluentemente. Que? Ele aprendeu. É, o Dugin é um poliglota mesmo.
Caralho, o cara é fascista altamente línguas. Qualificado. Isso é que é foda, né, velho?
Não, ele é. O Dugin, cara, que eu sei, ele fala português, ele fala inglês, ele fala espanhol, ele fala alemão, ele fala francês, ele fala italiano e russo, né? O que mais ele fala, aí eu já não sei.
Várias merda também tem isso.
Várias merda, mas essas todas eu te garanto que ele fala, né? Ele fala português fluente, ele deu palestra na UERJ, ele deu palestra na USP, né?
Na USP? Você sabe qual faculdade foi?
Cara, eu achar. Tem a palestra da USP aqui, do Dugin, não é difícil de achar, não.
Qual faculdade da USP? Enfim, né? Eu tenho algumas hipóteses, mas eu não vou falar antes de saber.
Bem, o título da palestra era Geopolítica do Eurasianismo. Eu não consegui achar a palestra em si, mas ele deu palestra na USP. Ó,
uma pessoa falou Enéas Russo, achei preciso também.
É tipo um Enéas Russo. É tido tipo o Enéas Russo.
E, inclusive, João, bem em 97, 98, o Enéas começou a se voltar para umas ideias muito parecidas com antiglobalismo, sabe? Com umas coisas meio esotéricas.
Isso já estava sendo discutido na direita, assim, no exterior, desde a década de 80, né?
Sim. Mas aí o Enéas abraça por conta de um cara. Não consigo me lembrar o nome dele agora, mas é um assim, americano.
São ideias que... Então, é isso que eu tô falando. São ideias comuns nos Estados Unidos já desde a década... Desde o final da década de 80. Principalmente quando eles percebem que a queda deu certo, que vai cair. Aí os caras começam a ficar mais biruleibe das ideias.
Sim. A queda da União Soviética, se diz, né?
A queda da União Soviética.
Isso, então, La Roche.
No final da década de 80 em diante, aí os caras começam a voltar pro paleoconservadorismo. Isso. Começa a aparecer essas merda toda.
Mas a pessoa me corrigiu aqui. É Lyndon LaRouche o nome do cara. Não sei se você conhece esse cara. Mas esse cara influenciou bastante o Enéas. Que é um dos caras que tem umas ideias muito parecidas com essa aí que você tá descrevendo, do Dugin. Ah, e o rolê da filha que mataram... O rolê de que mataram a filha dele querendo matar ele. Você leu sobre isso na época?
Já, em tese, parece ser real, porque assim, o Dugin é um apoiador aberto e ferrenho do Putin desde
não é surpresa isso.
Dos anos 2000. Né? Eu acho que a primeira vez que o Eurásia apoia abertamente o Putin é já em 2007, 2008, é antes dele escrever o Quarta Teoria Política. É um ano antes, uma coisa assim, entendeu? Antes de lançar o livro, ele já era apoiador do Putin.
João, ó, postagem de 2012. Venho por meio desse e-mail enviar o convite para a palestra do professor Dr. Alexander Dugin, geopolítico eurasiano, professor da Universidade Estatal de Moscou, que ocorrerá no próximo dia 3 de setembro, às 10 da manhã, no Anfiteatro de Geografia da FEFELESH USP. O título da palestra será A Geopolítica do Eurasianismo. João, isso foi um ano antes de eu entrar na USP. Um ano antes.
Ainda bem que foi depois que eu saí.
É, isso aqui não é aceitável.
Eu saí do mestrado na USP em 2009, então assim... Mas enfim, né? Ele já dava essas palestras, dava palestra na UERJ, dava palestra na USP, deu palestra em outros lugares. E aí ele faz o livro do debate com o Olavo. Aí isso sim populariza ele pra caralho aqui.
Ah,
só que as ideias do duguinismo, né, que vão dar nas ideias depois da quarta teoria política, já eram veiculadas desde as ideias do nasbolismo. Nasbolismo, a quarta teoria política é uma evolução natural e uma mudança de termos do nasbolismo. Tá? Não tem nada de muito novo aí. E o nasbolismo já varria os fóruns de internet, Stormfront, as porra toda, há muito tempo. Né? Então, assim, mesmo antes do Dugin vir, né, já tinha toda essa galera ligada às ideias nasbol. E aí, assim, os perenialistas, os malucos que curte Cioran e Évola, sabe? Essa galera toda que fica se perguntando quantas vezes por semana o seu namorado pensou em Império Romano, essa galera aí já tava...
Olha, imagina se essa trend fosse entre nós. Chegar pro seu namorado e falar assim: quantas vezes por semana você pensa na União Soviética? Aí me perdeu, né? Se perguntassem isso pra mim, me perdeu muito, né? Vamos ler o texto, tio?
Vamos ler o texto. Eu tô com o texto aqui, mas eu tô com o texto em inglês. Você tem ele traduzido?
Ah, eu não te mandei. Deixa eu te mandar ele traduzido. Eu traduzi no Google.
Traduzindo também, mas...
Não. Vai ficar mais fluido ler. E até porque a gente lê com as mesmas palavras, deixa eu...
Não, beleza.
Aqui. Eu botei no tradutor do Google mesmo.
Já trocado. Peguei.
E só pra explicar, o Francisco Rolão Preto foi o líder do integralismo lusitano, que é um movimento... O João já tá rindo. Não importa, não tem como, velho. Não tem como. E eu perguntei pro Miguel se isso soa engraçado pra eles, ele falou que de real não soa, porque rola pra eles não é pinto.
Sim, tanto que durante um tempo, o último técnico que foi despedido do Cruzeiro, eles consideraram chamar o Rolão Preto pro Cruzeiro, que é um técnico português.
Ah, tem outro cara com esse nome também.
Tem o mesmo sobrenome, sacou? Então, tipo, velho...
Não ia dar muito certo no Brasil, né, o Rolão Preto.
Foi uma semana, né, de o Rolão Preto vai entrar no Cruzeiro, o Rolão Preto pegando com tudo, foi o festival da quinta série, meu amigo.
É que teve agora o show do Xota na cama, né?
Sim.
Tocando música de videogame, acho que era isso, né? E eu também, semana passada, me deparei com uma chamada muito boa, que eu acho que era do Estadão, que era: Lula recebe leite. A pessoa que fez isso não vai me convencer de que ela não escolheu esse verbo a dedo. Porque podia ser: Lula se encontra com leite. Mas ele botou: Lula recebe. O verbo receber aqui foi calculado, tá ligado? Então é isso, Lula recebe leite. Vamos aqui. Esse é o título que me deu hepatite C. Fascismo Sem Fronteiras e Vermelho, por Alexandro Duginho, 97. Eu vou pedir pro João ler, gente, porque vocês estão vendo que minha voz tá debilitada por conta da Covid.
Eu tenho que te guardar numa caixinha, te deitar na relva e afagar sua bandeirinha. Porque hoje, às 7 horas, você tem um compromisso com o nosso campo, né, cara? Então,
tenho. Lembrando, agora que chegou mais gente, hoje, 7 horas, vai ser a primeira parte das minhas lives sobre a questão palestina. A gente vai debater várias questões teóricas, mas vai debater, sobretudo, a formação do Estado de Israel, ou, na verdade, né, a formação do Estado ilegítimo de Israel, porque vai ser a história da ocupação colonial da Palestina.
Existem, no século XX, apenas 3 ideologias que conseguiram demonstrar que os seus princípios são realistas em termos de sua implementação político-administrativa. Lembra que eu falei do Évola? É por isso, tá vendo? Implementação,
sim.
Aliás, João, realistas em termos de implementação. Isso aqui é Évola purim.
O que você acha dessa coisa, dessa insistência que eles têm de separar liberalismo de fascismo, digamos assim?
Pra esconder que são o verso e o anverso de uma mesma moeda.
Os dois são capitalistas. Né? Essa que é a questão.
Os dois são capitalistas.
O capitalismo, e o João já falou isso várias vezes, né? O fascismo é uma das... Como que você coloca, João? Uma das
formas possíveis.
É um dos caminhos que o capitalismo pode tomar. Não é nem a mais extrema. Tem outras...
No rio do capitalismo, o fascismo é uma das margens possíveis.
Isso que eu queria lembrar, né? Uma das margens possíveis. Então, eu sinto que essa insistência é justamente uma forma de escamotear semelhanças entre as duas coisas, né? Tanto que o neofascismo dominante no mundo hoje é liberal, é neoliberal, diga-se de passagem.
Sim, mas como ele precisa de se apropriar do fascismo para criar uma quarta coisa que não é o fascismo, mas é o fascismo, ele não pode falar que o fascismo e o liberalismo são a mesma coisa, porque senão ele nega ontologicamente o design da filosofia dele.
Sim.
Por isso que ele coloca essa separação. Eu acho que a separação é colocada para que ele possa se aproveitar do fascismo, entende? Uhum. Por mais que se queira, é impossível nomear outro modelo de sociedade que não seja uma das formas dessas ideologias, meu amigo, né? E que, ao mesmo tempo, existisse na realidade. É... não... né? Assim, todas as outras experiências humanas, coevas ou não...
É, são o cara negadas. Ignorou só a humanidade, né?
Né? Existem países liberais, existem países comunistas, existem não, não países existe. Fascistas. Não, não existem. E aí, fascistas, entre aspas, nacionalistas. Tá vendo?
Olha o filho da puta. Fascistas. Nacionalistas, né?
Nacionalistas. Outros estão ausentes e são impossíveis. Alguém tinha que ligar lá pro Gaddafi e avisar pra ele que não existe mais nada.
Nossa, não, alguém tem que ligar pra todos os povos originários, todas as sim, formas não, de organização sem Estado.
Eu tô usando aqui países, como ele usou.
Porque ah,
ele
é países, usar, tá, tá.
Ele não tá usando povo em russo, sim, sim. Ele tá usando strani e ele não tá usando narod. Entendeu? Uhum. Então assim, ele tá...
Não, é, tem razão.
Outros estão ausentes e são impossíveis. Na Rússia passamos duas fases ideológicas, a comunista... e a liberal. O que resta é o fascismo. Agora tem que ser.
Nossa, velho. O cara, tipo, a gente já tentou as duas e não deu certo. O que que tá sobrando? 2 + 2 = 4, né? A gente falou tá. De... tem 3 ideologias. 2 deram errado, hein? Vou jogar pra plateia. Joguei pra plateia.
Né? Contra o capitalismo nacional. Pode subir aí pro povo, Ian.
Já subi.
Uma das versões do fascismo que, ao que parece, a sociedade russa está hoje pronta ou quase pronta para abraçar. Ele, pelo menos, está bem pronto, né? É o capitalismo nacional. É quase fora de dúvida que o projeto de capitalismo nacional ou fascismo de direita constitui uma iniciativa ideológica daquela parte da elite da sociedade que está seriamente preocupada com o problema do poder e sente intensamente o poder do tempo. Aí tá a...
eu não sei o que ele quer dizer com o poder, né? Do tempo.
Vilene Vremni. Vremni é tempo. Vremia é tempo, tá? Vilene, o poder do tempo, quando ele coloca aqui pra mim, ele está sendo perenialista.
Ah, tá.
Pra mim aqui, é ele apelando para pro perenialismo. Por quê? Porque essa é a época que o Dugin começa a ficar louco de tiçarismo. Ivan Terrível. Você lembra quando eu te falei do tiçarismo? Que ele falou que o verdadeiro hegelianismo se dá sim. No tiçarismo. E ele começa com essas ideias.
Então esse poder perene que perpassa todas as civilizações que vai sendo carregado.
Porque como ele é fortemente influenciado pela teologia.
Sim.
A filosofia dele é uma filosofia totalmente esotérica, idealista, teológica, né? A esse passar do ser pelo tempo.
O atavismo perene, né? Assim, cara, isso, eu vejo isso muito, João, em ideologia de seita. Sabe aquelas seitas de reencontrar Deus, sabe? De escrever a Bíblia 2. E de que, nossa, desde os incas, dos astecas, dos maias, dos egípcios, tem uma coisa que perpassa e que é comum e que é perene, que é um espírito que tá em todas as civilizações.
Mais do que isso, né? Isso só é revelado àqueles que são o quê? Iniciados. É o hermetismo.
É comportamento de seita.
É, mas qual que é a primeira, se a gente for pensar, né? Grande seita histórica que vai desaguar na Grécia vai ser o hermetismo. Né?
Essa alquimia,
ideia
né?
Do hermetismo que vem do Egito, né? Que vai perpassar principalmente o Egito ptolomaico, que sim. Vai entrar nas seitas que acreditam no apanatatismos, né? Na subida do homem na sua ascendência e volta com um outro homem já desperto. Todas elas são iniciáticas. Né? O hermetismo, ele é principalmente o quê? Iniciático. O segredo não é aberto a qualquer um.
E o hermetismo, ele se manifesta na alquimia da Idade Média, gente. Só pra trazer um aporte histórico pra vocês. Que é uma forma de conhecimento que é só pra quem é iniciado dentro da seita. E ele é extremamente críptico. Então, se escrevia em código, se passava conhecimento oralmente... você vê livros de ocultismo que são indecifráveis, porque eram feitos só para serem entendidos por pessoas que estavam dentro. Hermetismo faz referência a um, digamos assim, uma figura mitológica que é o Hermes Trismegisto. Se vocês já ouviram o Jorge Ben, vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, o Jorge Ben fez o hermetismo ficar mais popular no Brasil do que era antes, né? Graças Aí ele ter ficado meio maluco de alquimia também no... por um período. Enfim, né? Hermeto Pascoal, isso é...
Ouçam o Tábua de Esmeralda, que é maravilhoso, inclusive.
É, e é um álbum obra-prima, definitivamente.
No entanto, a variação nacional-capitalista e de direita do fascismo não esgota de forma alguma a natureza dessa ideologia. Além disso, a união da burguesia nacional com a intelectualidade na qual, segundo alguns analistas, o futuro fascismo russo se baseará, constitui um exemplo flagrante daquilo que, na verdade, é totalmente estranho ao fascismo como visão do mundo, como doutrina e como estilo. A dominação do capital nacional, esta é uma definição marxista do fenômeno do fascismo. Não tem absolutamente em conta a autorreflexão filosófica específica da ideologia fascista e ignora conscientemente o patos central, fundamental do fascismo.
Sabe agora... por quê, Duguin? Porque a gente faz uma análise material do fascismo e não uma análise idealista.
É isso, mas ele vai negar isso, por quê? Porque ele é idealista. Ele quer uma quarta teoria política que seja o quê? Idealista, que seja o quê? Religiosa, que seja conservadora.
E me corrija se eu estiver errado, João, mas ele tá dizendo então que o fascismo é guiado por um patos.
Sim.
É isso que ele tá dizendo, né?
O que ele tá dizendo como perennialista é que o fascismo também bebe na fonte filosófica. Se a fonte filosófica é perene, o fascismo também é, como uma filosofia que ele reconhece, metafísica.
Entendi. Que perpassa pelas civilizações.
Que perpassa.
É uma manifestação dessa coisa perene.
É uma manifestação do perene na geopolítica atual. Né?
Patos é a origem... Estão perguntando no chat, né? É a origem do patético, é o que diz respeito ao sentimento. Até onde me consta.
Corretíssimo.
É, que diz respeito ao sentimento. Que são aquela tríade da retórica que é patos, etos e logos. É isso, né?
E ainda tem um outro detalhe, né? Patos também vai dar caminho, vai dar path em inglês.
Ah, não sabia disso. Eu não sabia disso.
É o caminho que você perpassa filosoficamente.
Por eu não
que
sabia
que
disso.
Porque a aula dos filósofos era dada enquanto eles caminhavam, porque era peripatética. Eles estavam perto do patos, por meio do patos e chegava no eto e no logos. Eles caminhavam assim como eles caminhavam mentalmente.
Essa origem do patos eu não sabia. Mas um camarada falou também, patos é paixão. Paixão significa sofrimento. Patos é o que diz respeito ao sentimento. Na tríade aristotélica lá da retórica, o patos é o que você argumenta no que diz respeito ao sentimento das pessoas. O etos é o que diz respeito à credibilidade dos interlocutores. E o logos é o que diz respeito à lógica formal. São as três maneiras de se argumentar. Enfim.
Voltando aqui, então. Não já... tem já fomos, né? Fascismo, isto é, nacionalismo.
Olha, fascismo, isto é, nacionalismo.
Mas não qualquer nacionalismo. Mas uma forma de nacionalismo revolucionário.
Puta merda, velho. Puta
rebelde. Romântica. Romantismo aqui, tá? Romantismo aqui é pra gente entender romantismo no sentido do romantismo como escola filosófica no século XIX, principalmente como que o romantismo vai ser absorvido na Rússia.
De retomada de um passado mítico, é isso, né?
Exatamente.
É esse romantismo.
O romantismo na Rússia, ele é absorvido de duas formas. Ele é absorvido de forma, entre aspas, progressista, mas não materialista e não politizada, pelos Narodniki.
Ah, não sabia que os Narodniki tinham uma veia romantista.
Uma certa veia romantista, por quê? Porque eles idealizam um passado rural que nunca existiu.
Eu só, também esclarecendo, Narodna significa povo, Narodnik eram os populistas. Eu não gosto muito dessa tradução, porque populismo no Brasil significa outra coisa. Mas os Narodnik eram um movimento popular na Rússia, que inclusive era responsável por muitas ações diretas. Eles foram responsáveis pelo assassinato do Czar Alexander II, foi isso, né?
Sim, inclusive o irmão do Lenin foi assassinado.
Sim, irmão do Lenin.
Por isso.
É.
Né?
Mas eu não sabia que eles idealizavam o passado rural, folclórico, mítico, romântico da Rússia, eu não sabia.
Idealizavam, porque a ideia deles de encontro com o povo não era com o povo real, não era de ir na Izba e visitar a galera, era encontro com um povo que eles imaginavam a partir da cidade sem ter que ir lá.
Um russo do campo que eles imaginaram, né?
Que eles imaginaram, sim. Mas que enquanto do lado dele tinha um servo, que era o russo do campo, eles falavam assim, não, fica ali.
Sem querer criticar especificamente a galera do chat, mas essa coisa de matar o Czar, por mais que seja catártico, isso foi extremamente irresponsável, porque gerou uma consequência gravíssima. Primeiro que o Alexander II era reconhecido como um Czar meio modernizador, quando ele foi assassinado, se recaiu a culpa em cima dos judeus. E rolou um dos pogroms mais violentos. Talvez o pogrom mais violento que tenha acontecido na Rússia czarista. Então, tipo, esse tipo de ação direta, ela é responsável não por uma questão moral, não porque a gente fala matar é errado, mas porque ela gerou uma consequência muito grave mesmo.
Aí, só te lembrar, você lembra que você perguntou da culpa dos judeus? Então, na Rússia, né, o nacionalismo foi pro lado errado com os Narodnik, entendeu?
Sim, sim. Mas aí você estava falando do romântico no que diz respeito à retomada de um passado mítico, né?
E esse romantismo também vai ser adotado na literatura russa com essa ideia de se buscar ideais metafísicos, de uma escrita que busca o transcendente, um Gogol na última fase, assim, sim, um Gogol na Gogol, última fase, full louco de cristianismo e conservadorismo.
Gogol é um escritor russo, gente, só pra também...
Tá, continuamos. Romântica, idealista, apelando a um grande mito e uma ideia transcendental, tentando colocar em prática o sonho impossível. Para dar origem a uma sociedade do herói e do super-humano para mudar e transformar. É porque os verbos são intercambiáveis em russo, tá? É só pra ele colocar porque que ele colocou a tradução.
Preobrajovat e Preobrajit.
Preobrajovat e Preobrajit. A nível econômico, o fascismo é caracterizado antes por métodos socialistas.
Aí, mano, aí isso é de mamalco do Papai Noel, velho. Isso é surreal, né? Essa aproximação...
Quantos sapos bufos foram consumidos, Ian? A resposta é sim.
Isso é de uma falta de compreensão do materialismo histórico que, enfim, é proposital, né? A gente sabe que é proposital.
Ou moderadamente socialistas que subordinam os interesses econômicos pessoais e individuais aos princípios do bem-estar nacional, da justiça e da fraternidade. Só quero lembrar aqui, gente, que isso é o
Dugin, mano,
tentando converter os socialistas, marxistas e quem sobrou na União Soviética ao nasbolismo, tá? É por isso que ele tá falando, olha, não é tão ruim assim, olha, tem coisa que é parecido, tá?
É aliciamento, né? Eles estão tentando dar uma aliciada, né?
Lembrando que a visão do duguinismo de sociedade é uma visão corporativista, tá?
É 100% nazismo, Mas eu achei interessante também, João, que é princípios de bem-estar, justiça e fraternidade. Patos não são princípios materiais, são princípios morais.
São, porque ele é idealista, ele fala abertamente que ele é contra o materialismo. Sim. E, finalmente, a visão fascista da cultura corresponde a uma rejeição radical da mentalidade humanista, excessivamente humana, ou seja, daquilo que representa a essência da intelectualidade. O fascista odeia o intelectual, o inteligente, como um tipo. Ele vê nele um burguês mascarado, um filisteu pretensioso, um tagarela e um covarde irresponsável. O termo filisteu aqui não é usado à toa. O fascista ama o brutal, sobre-humano e angelical ao mesmo tempo.
O filisteu era da Filisteia, né? Que deu origem à palavra filistrine, né? Que é Palestina. São judeus, tá, gente? É judeu. Ele tá falando judeu.
O fascista ama o brutal, sobre-humano e angelical ao mesmo tempo. Ele adora o frio e a tragédia. Não gosta de calor e conforto. Por outras palavras, o fascismo despreza tudo o que constitui a essência do capitalismo nacional. Ele luta pelo domínio do idealismo nacional e não pelo capital nacional, e contra a burguesia e a intelectualidade, não por ela e não com ela.
Só uma pausa, João. Essa questão de... O fascista odeia o intelectual, ele vê um burguês mascarado, um filisteu pretensioso, um tagarela, um covarde. Isso não consta, tá? Isso não se verifica na história. O discurso nazista era excessivamente cientificista. Os médicos foram elevados à categoria de construtores da civilização. O aporte da medicina científica, que era fortemente as bases da eugenia, que era argumentada como sendo algo científico, rigoroso, e não idealista, e não, digamos assim, romântico.
E convenhamos, né, cara, o fascismo se ancorou na burguesia em todos os locais
onde ele passou. Eu tô falando da primeira parte do fascista odeia o intelectual. Antes, pelo contrário, os fascistas elevaram os intelectuais, pseudo-intelectuais, claro, mas os pseudo-intelectuais, principalmente das biológicas, os médicos, os cientistas, os químicos, a categoria de arquitetos da civilização. Eu não me lembro onde eu li isso, João, mas a respeito dos médicos que eram subordinados do Mengele, que quando os judeus chegavam nos campos de concentração, quem ficava responsável por decidir quem ia trabalhar e quem ia ser exterminado era um médico, e era necessário que fosse um médico. E isso dava um aporte de que aquele critério era técnico, era científico. Mas aí, eu não lembro em qual texto eu li, a função que esse médico exercia de decidir quem ia morrer e quem ia trabalhar forçado podia ser feito por um macaco, não ia fazer a menor diferença. Porque aquilo era só uma roupagem técnica, uma roupagem cientificista. O critério não era científico, era pseudocientífico. Mas essa roupagem era importante porque, no nazismo, esses cientistas foram elevados à categoria de arquitetos da nação.
Continuando, né? No fascista, que eu acho que eles traduziram errado aqui, ou no fascista, né? O patos é definido com precisão na famosa frase de Mussolini: levante-se, Itália, fascista e proletária, fascista e proletária. Tal é a orientação do fascismo.
Não é, não. Uhum. Isso aí é um ardil retórico. Porque a galera fica muito confusa com essa coisa do Partido Fascista dos Trabalhadores, né? Partido... Qual era o nome do Partido Fascista mesmo, João? Nossa. Era dos trabalhadores, não era? Enfim, o nazista era. O dos fascistas, acho que era também. Muitas pessoas, principalmente da direita, que tentam empurrar o fascismo pra esquerda, falam: ah, mas eles falavam o tempo todo em povo. Volk, né? Falavam o tempo todo em trabalhadores. Falavam o tempo todo nesse tipo de proletário. Gente, vocês conseguem imaginar... O movimento...
Partido Nacional Fascista.
Nacional Fascista.
Nacional é fatista. Nacional tá, é fascista.
Vocês conseguem imaginar um movimento que tentava se transmutar em um movimento de massas, chegando pra população de um determinado país que estava em crise e falando assim: gente, aqui é burguesia, tá? Viva a burguesia, viva os capitalistas, viva os grandes empresários, pau no cu de vocês. Como que eles teriam se transformado em um movimento de massas? Sem fazer um apelo às massas.
E aí vamos lembrar que quando eles conseguem, qual que é a primeira coisa que eles fazem corporativistamente? Fuder com todos os sindicatos e todos os movimentos de massa.
Arrocho salarial, diminuição de poder dos sindicatos, controle das lideranças sindicais e controle das lideranças operárias. O Partido Fascista
e institucionalização nacional dos sindicatos dos patrões.
Do sindicato patronal.
É importantíssimo pros caras.
Por causa da visão corporativa, de que os patrões têm o seu lugar na sociedade e os proletários têm o seu lugar na sociedade.
Bem, é uma ideologia laboral e heróica, militante, criativa, idealista e futurista.
Nossa, eu queria enfiar minha mão no meu cu, velho. Que ódio disso.
Que não tem nada em comum com a garantia de conforto adicional para os comerciantes. Mesmo que mil vezes nacional, e sinecuras para a intelectualidade socialmente parasitária. As figuras centrais do Estado fascista e do mito fascista são o camponês, o trabalhador e o soldado, no mito, né? No topo, como símbolo supremo da luta trágica com o destino, a entropia cósmica é o líder divino, o Duce, o Führer, sobre-humano que realiza em sua personalidade supra-individual a extraordinária tensão do nacional, vontade de façanha, vontade de potência aqui. Aqui ele tá full nítido das ideias também.
Sim, mas no que diz respeito à ideologia fascista, isso não tá errado. Realmente o líder é a síntese do Übermensch, né? Do homem supra-humano.
É claro que em algum lugar na periferia há também lugar para o cidadão comerciante honesto e para o professor universitário. Eles também usam crachás do partido e vão às reuniões cerimoniais, mas na realidade fascista as suas figuras estão a devanecer-se, a perder-se e a ficar em segundo plano.
É, pelo menos isso, porque, né, os partidos fascistas fizeram uma limpa de professores absurda, de expurgar das universidades e das escolas todos os professores que fossem minimamente progressistas e tivessem qualquer... que tivessem passado na frente da sede de um partido comunista.
Ai, ai, vamos continuar. Não é para eles e nem por eles que a Revolução Nacional é feita. Na história, o fascismo limpo e ideal não teve uma encarnação direta. Na prática, os problemas urgentes de tomada do poder e do estabelecimento da ordem econômica forçaram os líderes fascistas. Forçaram, tá aí?
Puta que pariu, velho.
Os líderes fascistas, incluindo Mussolini, Hitler, Franco, como Salazar, a forjar aliança com conservadores, capitalistas nacionais, grandes proprietários e chefes de corporação, porque foram forçados.
Tá, olha o nível. O cara, não, basicamente ele tá dizendo assim: o fascismo é uma teoria muito massa. Só que aí, na hora que ele vai ser aplicado, esses líderes foram forçados a trair os seus ideais se aliando com capitalistas, com conservadores, com proprietários e chefes de corporações.
No entanto, esse compromisso terminou sempre deplorável para o regime fascista. O fanático anticomunismo de Hitler, aquecido pelos capitalistas alemães, custou à Alemanha a derrota na sua guerra com a União Soviética, enquanto Mussolini, confiando na honestidade do rei, articulador dos interesses justamente do grande capital, foi entregue por ele aos renegados Badoglio e Ciano, que prenderam o Dutti e se lançaram nos braços dos americanos. Ou seja, não deu certo porque confiaram nos negócios e foram forçados a fazê-lo. Franco resistiu por mais tempo, e mesmo isso por causa das concessões da Inglaterra liberal capitalista e dos Estados Unidos, e por causa da sua rejeição em apoiar os regimes ideologicamente relacionados do eixo. Além disso, Franco não era um verdadeiro fascista. Nunca é fascista o bastante, você sabe.
Nossa
disso, né?
Senhora, o cara meter que o Franco não era fascista, aí tu tá muito maluco de fascismo pra falar um negócio desse, velho.
O capitalismo nacional é o vírus interno do fascismo, seu inimigo, e garantidor da sua degeneração e perecimento.
Realidade, o capitalismo nacional é o garantidor da implementação do fascismo. Essa é a realidade.
O capitalismo nacional não é, de forma alguma, uma característica essencial do fascismo. Não, imagina.
Não, imagina.
Pois o capitalismo nacional é, pelo contrário, um elemento acidental e contraditório na sua estrutura interna.
Nunca teve um fascismo que não tivesse o elemento do capitalismo nacional, mas veja bem.
É isso que eu ia comentar, aí... Ian. Olha que coincidência
terrível. É o famoso, na minha cabeça as coisas funcionam muito bem, né, João?
É aquela coisa, olha que coincidência terrível. Em todos os locais, o pressuposto da implementação foi o capitalismo nacional. Mas é só uma coincidência e não tem nada a ver.
Sim, sim. Não deveria ser, e eu quero deixar aqui o meu repúdio a isso. É basicamente o que o Dugin tá falando, né?
Sabe, é isso, olha, nunca acontece. Mas sempre acontece em 100% das vezes, mas é coincidência.
E vocês estão conseguindo ver como isso aqui é um grande confia no pai? Que é tipo, a gente vai conseguir fazer um fascismo que não envolve o capitalismo nacional, gente. Confia no pai.
Parte 1, vamos ser fascistas. Parte 2, parte 3, lucros.
Lucros, profits. Deixa vomigo, exatamente. Deixa vomigo. Ele tá metendo um deixa vomigo muito forte. Que é tipo, nunca foi assim como eu tô falando, mas deixa vomigo.
Bem, cada Putin tem o Rasputin que merece, né? Portanto, no nosso caso...
Caralho, é muito verdade, o Dugin é muito Rasputin do Putin, enfim.
No nosso caso, no caso do crescente capitalismo nacional russo, não se pode falar de fascismo, mas de uma tentativa de perverter preliminarmente o que não deve ser contornado. Ou seja, o que ele está falando? Precisa de fascismo na Rússia.
Uhum.
Tal pseudo-fascismo pode ser chamado de preventivo ou precautório.
Nossa senhora, fascismo preventivo.
Para implantar ainda mais fascismos, tá? Nós vamos prevenir o fascismo por meio de fascistamentos. Apressa-se a dar-se a conhecer diante de um fascismo autêntico, real, radicalmente revolucionário e consistente. Um fascismo fascista nasce.
O cara escreveu essas palavras num livro, velho. O fascismo fascista.
Em plena medida e torna-se forte na Rússia. Os capitalistas nacionais, estes são antigos líderes do Partido Comunista que estão habituados a mandar e a humilhar o povo e que, subsequentemente, por conformismo, se tornaram democratas liberais e que, agora que esta fase terminou, são, com igual zelo, aventurando-se a cobrir-se com roupas nacionais. Tendo a democracia transformada numa farsa, aparentemente os partocratas, juntamente com a intelectualidade prestativa, estão decididamente dispostos a sujar e envenenar o nacionalismo que está a avançar na socialidade. Malditos fascistas destruíram o fascismo.
Sim.
Ai, ai. Socialismo russo.
Não, você pulou o parágrafo de cima.
Ah, desculpa.
A natureza do fascismo.
A natureza do fascismo é uma nova hierarquia, uma nova aristocracia. Aqui o termo aristocracia é importante demais. Por quê? Porque mais uma vez estamos diante do pensamento do playboy, né, que odeia ciclovia. Né? É sempre isso, é a aristocracia, é o povo escolhido.
Uhum.
É o chauvinismo étnico. A novidade reside no fato de a hierarquia se basear em princípios naturais, orgânicos e claros. Quais são os princípios naturais, orgânicos e claros? Dignidade, honra, coragem e heroísmo. Natural aonde, gente? Você já viu uma árvore de heroísmo? Você já
heroísmo
plantou
uma
semente de dignidade?
Heroísmo é um valor natural e orgânico.
Orgânico.
A palavra orgânico me ofende mais ainda.
A hierarquia dilapidada que tenta transportar-se para a era do nacionalismo baseia-se, como antes, em capacidades conformistas. Flexibilidade, cautela, gosto pelas intrigas, bajulismos. Dois estilos, dois tipos de humanos, dois sistemas normativos. É inevitável. Aqui o perenialismo novamente.
Uhum.
É óbvio que uma filosofia que é perene, é óbvio que um torrom que voa, um logos, uma palavra fundamental que voa pelos tempos, pelos povos e cai do nada metafísico no chão, ele é inevitável.
Sim.
Né? Socialismo russo. É absolutamente injustificado chamar o fascismo de uma ideologia de extrema direita.
João, eu achei que Covid tinha sido a pior coisa que tinha acontecido comigo essa semana.
Este fenômeno é caracterizado com muito mais precisão pela forma paradoxal revolução conservadora.
Bom, a gente vê o Olavo aí, né?
Sim, é uma revolução conservadora.
Cara, concordo, fascismo é uma revolução, no sentido original da palavra revolução, 360 graus.
Uhum, é isso. Né? Revolução no seu sentido astronômico.
É, no sentido astronômico, é uma revolução de 360 graus.
É, nem frio nem calor, 0 graus tá ótimo.
Zero, né? Grau pra mim tá ótimo, exato.
É uma combinação de uma orientação político-cultural de direita, tradicionalismo, fidelidade ao solo, às raízes, à ética nacional, com um programa econômico de esquerda. Onde?
Caralho, mano.
Justiça social, limitação às forças de mercado. Nada mais de esquerda, né, do que a limitação às forças de mercado. Como o mercado continua, as forças do mercado vão continuar, vão ser só limitadas. Libertação de escravidão de crédito. Proibição da especulação no mercado de ação. Aonde? Proibição de monopólios e trusts. Aonde?
Aonde? Primazia... Monopólio e trust era o que mais tinha no nazismo.
Primazia do trabalho honesto.
Puta merda, velho. Puta merda, velho.
Que é um conceito de nada. Em analogia ao nacional-socialismo, muitas vezes chamado simplesmente de socialismo alemão. Por quem? Cara pálido?
Por quem? Ninguém chama assim.
Pode-se falar do fascismo russo como socialismo russo.
Ô bicho. Cara, na moral, João, isso aqui foi full lógica do cavalo marinho logo é um cavalo, sabe?
Cara.
Foi full silogismo do cavalo marinho é um animal, cavalo é um animal, cavalo marinho tem cavalo no nome, logo cavalo marinho é um equino, sabe? A lógica foi nesse nível.
O mar é um biscoitão, né, Ian?
Foi a lógica do mar é um biscoitão, sabe?
O mar é um biscoitão. Biscoito água e sal é feito de água e sal, o mar é feito de água e sal, logo o mar é um biscoitão.
Esse foi o pior silogismo que eu já vi na minha vida, velho.
Pode-se chamar o fascismo russo de socialismo russo, não, cara. Pode não.
Mas vamos desvelar aqui, João, o que, que ele tá querendo dizer? O Dugin não é burro. O que, que ele tá querendo dizer? Você, que era socialista na época da União Soviética, vem pro nosso lado.
Exatamente.
Nosso lado tem muitas semelhanças com o de vocês. Só que agora a coisa tem que ser um pouco diferente. Ele tá tentando aliciar as pessoas. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo.
É o Maurício Matar. Só que em vez de ter um violão e uma batata frita, ele tem um violão e um copo cheio de fascismo.
Caramba.
Ele olha pra você e ele fala, fascismo é show. Fascismo é show.
É exatamente isso que ele tá fazendo com a juventude.
Fascismo é show. Você entendeu? É isso, gente. Não caiam no golpe da batata show, cara. Tá?
Batata show. Caralho, João, você... Procurem depois do vídeo, não agora, mas procurem o Maurício Matar cantando batata show depois no YouTube, tá?
A especificação étnica do termo socialismo...
Cara,
olha essa frase. Por quê? Porque ele tá falando de um socialismo, que na verdade é o nazismo alemão, de um socialismo, que na verdade é um fascismo russo. Ele tá chegando no grão chauvinismo dele pra criar a ideia do império eurasiático.
Especificação étnica do termo socialismo. Socialismo
tem, neste contexto, um significado especial. Por que, que eu tô chamando de socialismo? Porque eu tô deturpando o termo.
Pra tentar aliciar pessoas que se identificam com a palavra socialismo, tal qual o Hitler fez colocando o nome do partido de nacional socialista.
E se entende a formulação de uma doutrina socioeconômica desde o início, não com base em dogmas abstratos e leis racionalistas. Como? Mas com base em princípios concretos, quais éticos, espirituais e culturais que formaram organicamente a nação como tal.
Ele tá falando de corporativismo aqui também.
Sim.
Isso aqui é uma ideologia profundamente corporativista.
E é muito engraçado como que ele tenta subverter o discurso materialista para justificar o idealismo em termos que seriam termos do materialismo atacando o idealismo.
Sim, peraí que meu...
Né? Ele vira de cabeça para baixo. Por que que você vai falar, olha, em vez de você ter essas coisas idealistas malucas, ética, espiritual, cultural, não, vamos ter uma coisa que seja, né, uma lei racional, algo que seja aqui, no material. Ele está invertendo isso.
Uhum.
Socialismo russo, isto não é russo para o socialismo, mas socialismo para os russos. Ou seja, isso não é socialismo. Isso é fascismo com um nome diferente para os russos, sim, que são socialistas poderem, sim, abraçar. Em distinção aos rígidos dogmas marxistas-leninistas...
Marxismo-leninismo não é dogmático. A gente, inclusive, critica severamente pessoas que são dogmáticas. Marxismo-leninismo é dialético. Ele é calcado numa filosofia extremamente flexível. E a sua flexibilidade é a sua virtude.
Marxismo só é ortodoxo em relação ao seu método.
Sim.
O nacional-socialismo russo. Olha que engraçado ele usando o mesmo termo de Hitler.
Tenho certeza que é uma grande coincidência.
Uma grande coincidência. Procede de uma compreensão da justiça social que é exatamente característica da nossa nação, da nossa tradição histórica, da nossa ética econômica. Lembrando que esse nosso é grão russo.
Uhum.
Tá? Esta ideia do Dugin não é para você azerbaije, para você kirguiz, para você georgiano, tá?
E isso é interessante, João, porque o nacionalismo, principalmente esse nacionalismo chauvinista, ele não busca construir algo no presente, mas retomar algo que sempre esteve ali no passado. Nacionalismo, sobretudo, é a busca por um passado comum, e quando ele diz nós, é nós russos que sempre estivemos aqui, que sempre formamos um povo coeso, uno, com a mesma ética, com a mesma cultura, com a mesma tradição. O nacionalismo chauvinista é sempre a busca por uma construção de um passado mítico.
O socialismo será mais rural do que proletário, mais comunitário e cooperativo do que administrativo, mais regionalista do que centralista. Todos estes são requisitos da especificidade nacional russa que encontrarão a sua expressão na doutrina e não apenas na prática. A gente está descrevendo o tarismo, tá?
Especificidade nacional russa é comunitário e cooperativo, regionalista, rural. Lembra que você falou do romantismo de direita?
Uhum.
Mesma coisa, a mesma coisa.
E quem que vendia a ideia de que essa era a conformação do Império Russo? O tsarismo no século XIX, durante o Grande Jogo.
Uhum.
Tá? Ele tá repetindo ipsis literis a propaganda tsarista de 1840. Novas pessoas. Tal socialismo russo deve ser construído por novas pessoas. Olha o homem novo.
É, o homem novo.
O futuro, né? Um novo tipo de pessoas, uma nova classe, uma classe de heróis e revolucionários. Os restos da nomenclatura do partido e sua ordem decrépita deveriam ser vítimas do socialismo. A Revolução Nacional Russa. Os russos anseiam por frescor, por modernidade. Que modernidade, né? Uma modernidade do passado, né? Uma modernidade tsarista. Por romantismo sincero. Por participação viva em alguma grande causa. Tudo que lhe é oferecido hoje é arcaico. Os patriotas nacionais ou enfadonho e cínico, os liberais. Ou seja, ele está falando que tanto o comunismo quanto o liberalismo na Rússia são um erro, mas de alguma forma, com certeza, o neofascismo dele não é um neofascismo.
Sim, o comunismo e o capitalismo são um erro, e o fascismo, se ele for bem implementado, ele não vai ser como foi nos outros países. Então, deixa comigo, é
isso. É isso, o fascismo 2, que com certeza
fascismo
não
dois, é
ligado de forma alguma ao fascismo 1, né? A dança e o ataque, a moda e a agressão, o excesso e a disciplina, a vontade e o gesto, o fanatismo e a ironia ferverão nos revolucionários nacionais, jovens, maliciosos, alegres, destemidos, apaixonados e sem limites. A tensão sexual é de cortar com a faca.
É incrível.
Eles construirão e destruirão. Governarão e cumprirão ordens, conduzirão expurgos dos inimigos da nação e cuidarão com ternura dos idosos e crianças russos. Cara, Ian, eu lembrei agora, cara, de um clássico do black metal nacional. É uma carta que um vocalista de uma banda muito famosa, que eu não vou dizer o nome pra não expor, mandou pra um outro vocalista muito famoso aqui de Belo Horizonte, né? Que era assim: no último fim de semana fizemos um show em Feira de Santana. Guerreiros sagrados se degladiavam. Morriam e ressuscitavam em honra à horda, nome que eu não vou dizer. PS, na volta pra casa, quase que um busão me atropela. É isso, sacou?
Eu não posso falar muito sobre isso. Eu vou deixar pra depois.
Tá? Eu só vou deixar isso aí. Com raiva e alegria, Eles se aproximarão da cidadela do sistema em ruínas e podre. Sim, eles têm profunda sede de poder. Eles sabem como usá-lo. Eles vão respirar ao vivo. Calma aí, deixa eu descer o na meu sociedade. Aqui.
É, quando troca de... Uma coisa que eu percebi. Quando troca de página, o Google não, ele não conecta as frases e a tradução fica meio bunda.
É. Eles vão respirar ao vivo, eles empurrarão o povo para o doce processo de criação da história. Essa dor que você sente é a dor de ser empurrado para o doce processo. Novas pessoas, finalmente, inteligentes e corajosos, tais como são necessários, que encaram o mundo exterior como uma greve, nas palavras de Evgeny Galavin, um místico russo e professor de...
O mundo exterior como uma greve... Tem alguma coisa errada na tradução aqui, não tá fazendo sentido isso aqui. As a strike, deve... em inglês devia ter strike.
Deixa eu ver em
bem inglês. É. Deve ser they face the external world as a strike... With a strike, as a strike, alguma coisa assim.
Take the outer world as a strike. Que tomam o mundo exterior como uma... Como um raio, como uma potência.
É, como, tá? como uma pancada, né?
Como uma pancada.
Sim, sim. Ele tá dizendo strike como greve.
Como de assalto, isso. De assalto o mundo exterior, tá? Imediatamente antes de sua morte, o escritor fascista francês Robert Brasillat proferiu uma estranha profecia. Veja como no leste, na rua, o fascismo está a crescer. Um fascismo sem fronteiras e vermelho. Nota, não um capitalismo nacional desbotado, acastanhado, rosado, mas o amanhecer ofuscante de uma nova revolução russa. Fascismo sem fronteira como as nossas terras e vermelho como nosso sangue.
1997. Esse texto. E olha o final do não capitalismo nacional, né? Tipo, deixa vomigo. Isso aqui é deixa vomigo pra caralho. Não capitalismo, hein? Não vai ter capitalismo nacional. Confia no pai.
Imagina, confia no pai.
É, isso foi absolutamente horroroso,
João. E ele vem implementando isso se filiando ao Putin, que com certeza não tem nada de capitalismo nacional.
Nada, nada, nada. Não, ué, eu leio toda vez na mídia que eles falam oligarquia, nunca falam burguesia. Não é capitalismo nacional, porra.
Não é capitalismo nacional, porra.
Não tá, tá falando oligarquia, ué. Vou trocar a câmera aqui. A analogia do João com o Maurício Matar foi cirúrgica. Eu falei, cara, viver no mesmo momento que esse homem é um privilégio imenso. Gente, isso foi absolutamente horrível. Talvez a gente leia mais do Dugin, a gente pode ler a quarta teoria política depois, dialogar um pouco com o que a gente leu hoje, pra gente falar um pouco mais dessa ideologia e revelar o real caráter dela, que é fascismo. Vou falar uma coisa. Eu continuo acreditando que o Breno Altman errou em entrevistar o menino lá. Eu falo menino porque, enfim, eu quero menosprezar o cara, mas ao mesmo tempo eu tô transformando ele numa pessoa ingênua, e não é o caso, né? Eu discordo do método, mas o Breno macetou o cara.
Sim.
O Breno macetou o cara. O cara não deixou nada de pé, sabe? Mas ao mesmo tempo...
E aproveitar o ensejo também pra prestar toda a solidariedade ao Breno.
Sim.
Que tá sofrendo os ataques mais covardes, bizarros e vis, né, dos sionistas.
Sim.
O que é uma longa tradição na família do Breno, né? Porque o pai dele se levantou contra o sionismo na década de 80 já, né? Então o Breno ganha a maravilhosa frase "Parabéns, Damares, não fez mais do que toda obrigação", né, na formatura dele, mas fica aqui também, né, a solidariedade contra os ataques.
E, inclusive, hoje o Breno, antes de eu entrar, eu vi que ele tava fazendo uma live a respeito desse sionismo. Tenho certeza absoluta que vai ser muito boa, então assistam, eu tenho certeza que ele vai esclarecer várias coisas. Aí, reiterando, hoje à noite, 19h, eu vou fazer a minha primeira live sobre a questão palestina, e na live eu vou falar bastante sobre sionismo. Um dos meus objetivos é esclarecer as origens ideológicas do sionismo. Se você é um judeu sionista, eu queria te convidar a assistir o vídeo, de verdade, porque eu acredito que muito do que eu vou falar não é falado nas sinagogas sionistas, nas escolas judaicas, nas comunidades. Porque, como que eu sei disso? Eu conversei com amigos judeus que cresceram nesses círculos, fizeram escolas judaicas, frequentavam sinagogas, e eu perguntei pra eles, como vocês aprendem esse assunto? Como vocês aprendem sobre o sionismo? Como vocês aprendem sobre o Herzl? E eles me falaram, a gente aprende assim, assim e assado. É um baita de um cherry picking, é uma espécie de cabresto que eles colocam pra direcionar o seu olhar pra um lugar só. Então, um camarada judeu, o Nate, que é da Soberana, é judeu, fez escola judaica, e ele falou, até os meus 20 anos de idade, acredito que o Nate tem uns 30 agora, até os meus 20 anos de idade, eu acreditava de verdade que a ocupação da Palestina tinha sido de uma terra que não tinha ninguém.
Uhum.
Então, isso é o tipo de direcionamento ideológico que se faz para que você ou acredite de verdade que a causa sionista era justa e ela está sendo minada por um antissemitismo que paira sempre nas arestas, assim, ou de que, ou pra você realmente, e eu sei que é duro ouvir isso, mas realmente não enxergar árabes como seres humanos, gente. Isso é uma coisa que é muito trabalhada pra isso. Hoje à noite eu vou falar mais em detalhe sobre isso, lembrando que vai ter um aporte histórico bem longo, de 1856, com o fim da Guerra da Crimeia, até o fim da Primeira Guerra Mundial e o começo do mandato britânico. A live de hoje vai ser isso. No sábado, eu vou continuar a partir do mandato britânico até o Ariel Sharon, na década de 70. Vai ser isso, tá bom? Vai pro canal principal. Eu depois, na edição, vou colocar vários trechos de documentários que eu não tive tempo de depurar ainda e colocar na apresentação em si, porque eu não só tive só 10 dias pra estudar, como eu peguei Covid, gente. Então eu estudei doente. Eu tive meu processo produtivo debilitado pela doença. Vou continuar avisando aí nas redes. E queria lembrar também que amanhã o João estará com a...
Nós ainda estamos confirmando o horário.
Tá, não está confirmado.
Não está confirmado ainda, tá? Mas vai acontecer, se tudo der certo, essa semana. Eu vou fazer uma live junto da Mainara, da FEPAL, né, para a gente poder conversar um pouco sobre a atualidade do conflito, tirar dúvidas. Eu quero fazer, uma vez que eu já fiz uma live um pouco mais histórica, eu quero fazer uma live também aberta para quem for participar, poder tirar as dúvidas, poder fazer suas perguntas, onde a gente possa... né, e trazendo o tema à tona.
É isso, a nova trend entre os empreendedores é o Six Studying, é o que eu tenho praticado bastante. Mas nos vemos aí de noite para essa voz fanha falar por 2 horas no ouvido de vocês. E espero que a gente consiga debater bastante o assunto com rigor. Muito obrigado, João. Muito obrigado a todo mundo que ficou. A gente está com uma audiência muito boa, quase 1.650 pessoas. Isso é bastante alto para uma live que eu meio que não avisei que ia acontecer. Mas apareçam aí às 7. Eu acredito que essa live vai ser muito importante pro tema. Fui muito cobrado por muitas pessoas e eu entendo a cobrança. E tamo junto. Um beijo no coração de vocês. João, você vai entrar com o load agora?
Vou entrar com o load agora. Se quiser, se puder mandar a rede pra lá.
Manda ele. Pra lá fala já. Pra ele entrar que a gente vai pra lá já.
Ele já tá dentro, já tá dentro.
Ah, tá. Então vou mandar aí o João. Bom, vamos ver o João 2 lá, né? João 2. Hide, load. É load underline comics?
Não, é load comics, tudo junto.
Load comics, tudo junto. Então, vocês viram o João 1, agora vai ter João 2. E aproveitem a live com o menino Carregamiento. Beijo.
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...